Você está ouvindo Feijoada Completa.
A foggy day in London town had me low and had me down.
Tá aí a Foggy Day, Calbi Peixoto arrasando aí no inglês e no, nessa interpretação magistral, inclusive com esse estilo bem jazzístico, né? Essa canção aí, lembrando o estilo Sinatra, Tony Bennett, Nat King Cole, os grandes geniais intérpretes da música internacional nessa linha aí do famoso estilo standard.
I saw you there, and through foggy London town, the sun was shining.
Você está no Feijoada Completa, lembrando que o programa vai ao ar todos os sábados, a partir das 9 da manhã aqui na sua Rádio Câmara. Se você quiser participar, mandando sua crítica, sugestão, elogio, nosso e-mail é o feijoadacompleta@câmara.leg.br, feijoadacompleta@câmara.leg.br. Estamos aqui todos os sábados de 9 às 11, eu, Edson Júnior, e você aí fazendo esse programa com muita música e informação no seu fim de semana. Coisa gostosa esse jazão, né? Pois é, vamos saber o que de importante aconteceu no plenário essa semana.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Paula Bittar.
Aprovado.
Paula Bittar, como vai você?
Oi, Edson, tudo ótimo com você?
Tudo tranquilo, Paula. E aí, conta pra gente o que, que você traz aí de uma semana movimentadíssima, inclusive com essa discussão aí se Valdir Maranhão presidia ou não presidia a sessão do plenário, e no fim das contas o que aconteceu, e também tivemos a discussão aí dessa medida provisória 712, né, que inclusive acabou tendo algumas alterações e etc, mas enfim, vamos ver o que, que você traz para nós aí.
Bom, começando por essa questão mais política mesmo, né, Edson, a gente teve aí uma primeira semana de efetivo trabalho da Câmara sob o comando do presidente interino, vice-presidente da República, Michel Temer. E aí já foi um teste aí para ver como é que está a base dele, quais são os comportamentos. A gente viu um plenário aí com PT, PCdoB, PDT, Rede, pessoal unidos em oposição a esse governo interino, que é algo que a gente não tinha visto ainda acontecendo, né? Porque se a gente lembrar, semanas atrás, o que a gente tinha era um governo com PT, PCdoB e uma minoria já com o pessoal que agora está no governo, que é o DEM, o PSDB, etc. Então, a gente pôde ver essa mudança já de comportamento, né, dos partidos ali dentro do plenário da Câmara. Inclusive, nessa semana já foi indicado o líder do governo, do governo interino, que é o deputado André Moura.
PSC, e também, né?
Do PSC, exatamente. Uhum. E também o líder da minoria, que agora passa a ser José Guimarães, que antes era líder do governo, né? Passa a liderar essa minoria aí desses partidos que a gente falou. Também, como você disse, tinha essa expectativa, o Valdir Maranhão, ele vai presidir as sessões do plenário, ele vai renunciar ao cargo, como pedem vários aliados de Michel Temer e partidos que votaram pelo impeachment, que ficaram, se sentiram agredidos ali com a decisão do presidente em exercício da Câmara, Valdir Maranhão, de revogar aquela sessão, de cancelar aquela sessão que votou impeachment aqui na Câmara. Então, tinha muito essa questão, muito essa dúvida. O deputado Valdir Maranhão falou que não renunciaria de jeito nenhum, e de fato não renunciou. Quando foi na terça-feira, ele chegou a presidir a sessão do plenário, mas apenas uma sessão em que não foi votado nada. Então ele apenas deu a palavra a alguns deputados, inclusive vários que criticaram a presença dele aí, pediram mais uma vez que ele renunciasse. No fim das contas, encerrou aquela sessão de terça chamando outra para quarta-feira. Na quarta-feira também teve uma reunião de líderes para definir o que, que seria possível votar, o que, que não seria possível votar. Essa reunião de líderes teve a presença do Valdir Maranhão, mas já no plenário, para votação em si das matérias que foram acordadas, o presidente em exercício não apareceu, foi todos os trabalhos ali na quarta-feira foram comandados pelo segundo vice-presidente da Câmara, deputado Jacobo, e em termos de comando, até que foi tudo tranquilo, em termos, foi aceito, foi uma figura que foi aceita por todos os partidos, por todos os lados, não causou toda a polêmica que causaria a presença do Valdir Maranhão ali. Então, assim, é um cenário possível, enquanto não se resolve esse impasse com relação à presidência da Câmara, é um cenário possível que o deputado Valdir Maranhão participe das reuniões de líderes, mas não comande os trabalhos efetivamente em plenário, deixe essa função para o segundo vice-presidente, deputado Jacobo, ou até mesmo o primeiro secretário, que é o deputado Beto Mansur. Uhum. E aí, o PT e o PCdoB, essa minoria que a gente já citou, que está em obstrução por, como colocaram, não reconhecer esse governo interino, eles abriram mão de obstruir para que duas medidas provisórias fossem votadas, medidas provisórias ainda editadas por Dilma Rousseff, que eram consideradas fundamentais, que não poderiam perder a validade sem ser votadas. E a primeira delas é justamente essa do Zika vírus, né? Que é uma medida provisória que traça ações, planos para combater o mosquito Aedes aegypti, que transmite o Zika, transmite a dengue, transmite a febre chikungunya também. Então, prevê uma série de medidas, inclusive essa medida provisória chegando do governo Dilma, ela foi alterada já na comissão especial que analisou, e ela acabou prevendo muitas mais ações do que originalmente. Mas o que a gente tem aí no texto final aprovado? Entre as medidas previstas, a gente tem permissão para que agentes de combate a endemias entrem à força, forcem a entrada de casas que estejam abandonadas, pode ser casas de propriedade privada, de propriedade do governo, para justamente executar ações necessárias contra o mosquito. Um outro ponto é a criação de um programa Pronaedes, que é com o objetivo de financiar esses projetos relacionados ao combate ao Aedes. Pessoas físicas, empresas poderão, isso é legal, poderão doar dinheiro e bens para esse programa, e essas doações poderão ser deduzidas do imposto de renda, uma tentativa de colocar recurso, injetar recurso aí nesse programa para que ele possa ser eficaz, né, nesse combate. Uhum. Um outro item também muito interessante, principalmente para as mães, de crianças com microcefalia causadas por conta do Zika vírus, e a gente vê muitas histórias de mães, principalmente em ambientes, em estados, em cidades muito pobres, mães que são abandonadas por seus parceiros porque tem as crianças vítimas de microcefalia, histórias tristíssimas que a gente tem acompanhado. Um item interessante é a previsão de que essas crianças, elas poderão receber por um prazo de até 3 anos o benefício da prestação continuada, que é o pagamento de um salário mínimo por mês, que é dado a pessoas com deficiência que não tenham como, né, que comprovem ser de baixa renda, não ter condições de sustentar. Então, esse é um outro ponto que foi interessante. Uhum. Agora falando um pouquinho, saindo um pouquinho desse combate ao Zika vírus, então essa medida provisória, ela era essencial, poderia caducar, como é que se diz, ela vence dia 31 de maio, está perto de perder a validade, ainda precisa passar pelo Senado, então houve um esforço mesmo nessa semana para que esse texto fosse aprovado. Agora, tinha sido colocado dentro desse texto um item prorrogando, sabe aquele prazo para as cidades acabarem com os lixões?
Os lixões, sim.
Pois é. Tinha um prazo prorrogando até 2023 para cidades com mais de 100 mil habitantes e 2030 para cidades com menos, cidades menores. Lembrando que esse prazo já está vencido desde 2014, ali, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Sim.
Só que aí o pessoal fez um destaque, apresentou uma proposta ali de retirar esse item do texto. Foi aprovada essa proposta, não. O que foi para o Senado já não tem mais nada, prorrogando prazo para fim de lixão. E é isso, a medida provisória agora tem que ser analisada pelo Senado até o dia 31 de maio.
Muito bem.
Só, posso falar mais um pouquinho?
Só mais um pouquinho.
Não, só para dizer que teve mais uma outra, né, medida provisória aprovada, uma MP que prorroga prazo para distribuidoras de energia elétrica assinarem aditivo de contrato para prorrogar a concessão do serviço. Essa medida provisória também foi modificada, acrescentaram um pontinho nela para conceder benefícios para empresas, para distribuidoras Eletrobras de estados do norte do país, o que significa que outros estados consumidores de outros estados do país podem acabar pagando essa conta, viu? Só para a gente também não deixar de falar dessa outra medida provisória aprovada.
Perfeitamente, muito bem. Tá aí o resumão do que aconteceu no plenário essa semana, né, com a aprovação dessas medidas provisórias, todo esse debate aí em torno da presidência da Câmara, e olha, isso ainda vai render muito, nós ainda vamos acompanhar certamente. Paulo Bittar, obrigadíssimo pela participação mais uma vez, grande abraço, querida.
Imagina, um abraço, Edson.
Um abraço, tá aí a participação da Paula Bittar falando pra gente, olha, tem inclusive uma ação no Supremo Tribunal Federal, pedindo que o Supremo declare vaga a presidência da Câmara. E isso é, quer dizer, essa discussão é, que muitas vezes acaba fazendo com que questões políticas e, enfim, acabam sendo resolvidas no judiciário, é um tópico, é uma tônica que tem sido muito presente, né, nesses tempos aí de votação de impeachment, todas essas discussões que nós vemos, estamos acompanhando aqui no Congresso Nacional. Mas vamos saber agora sobre os projetos de lei que estão em tramitação, né, projetos importantes e as discussões que são colocadas nas comissões da Câmara. Quem vem com os destaques é a Tércia Guimarães, destaques da semana com ela. Vamos lá.
Pois é, as propagandas de bebidas açucaradas não alcoólicas e fabricadas industrialmente poderão ser obrigadas a fazer advertência sobre os malefícios do consumo excessivo de açúcar. A medida está prevista no projeto de lei do deputado Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas. Refrigerantes, bebidas com gás e derivados ficariam, portanto, sujeitos à medida. De acordo com o projeto de lei, as propagandas veiculadas nos meios de comunicação deverão fazer advertência sempre que possível, de forma falada e segundo frases estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Já as embalagens comercializadas no Brasil e o material de propaganda conterão a advertência acompanhada de figuras que ilustrem o sentido da mensagem. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou nesta semana, em caráter conclusivo, proposta que obriga os condomínios a instalar medidores individuais de consumo de água. Pelo texto, a exigência entrará em vigor 5 anos após a publicação da nova lei e valerá somente para os prédios construídos depois desse período. O projeto seguirá agora para a sanção presidencial, exceto se houver recurso para que seja analisado antes pelo plenário da Câmara. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou o projeto de lei que prevê incentivos às iniciativas de inclusão social para detentos em regime aberto ou semiaberto. De acordo com a proposta, podem ser concedidos, por exemplo, selos para empresas e órgãos públicos que ofereçam vagas para detentos. A proposta também autoriza o governo a conceder incentivos fiscais a projetos que visem a inclusão e a ressocialização de detentos e ex-detentos, ou ampara as famílias dos condenados. A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Denúncias fiscais envolvendo o jogador Neymar dominaram o debate na CPI da máfia do futebol. Pois é, a comissão ouviu na última terça-feira o empresário Neymar da Silva Santos, pai do jogador. Além de se destacar no ataque do Barcelona, Neymar Júnior é um dos principais atletas da seleção brasileira de futebol.
Pois é, aliás, que fez uma falta tremenda na Copa do Mundo no finalzinho ali, né? E realmente não se discute o talento, né, do Neymar. Mas enfim, né, questões, isso já vem uma discussão há muito tempo, a venda do jogador para o Barcelona foi alvo de muitas e muitas denúncias, muitas questões que foram colocadas, né, e levantaram-se suspeitas a respeito aí dessa transação, que boa parte do dinheiro não tinha sido declarado, enfim, muita discussão a respeito desse tema. Por isso, né, o empresário, o pai do Neymar, foi ouvido na CPI do futebol e nós vamos saber mais detalhes.
No corredor das comissões.
No corredor das comissões, com a gente o José Carlos Oliveira, repórter da Rádio Câmara, o nosso Zeca Botafoguense. Como vai, meu querido?
Olá, Edson. Saudações, alvinegras.
Saudações, alvinegras. Apesar da semana não será muito, muito agradável para os atleticanos com a desclassificação, mas enfim, né, realmente o São Paulo conseguiu jogar com regulamento e com muita competência, foi classificado aí para a próxima fase da Libertadores, eliminando o meu querido Clube Atlético Mineiro.
Fique tranquilo, o seu clube tem time suficiente para ganhar o Brasileirão esse ano e está na Libertadores de novo ano que vem.
Pois é, estamos lutando para isso, meu Zeca. Agora, Zeca, como é que foi a tônica da fala do Neymar da Silva Santos, o pai do Neymar Júnior?
Exatamente por isso que você falou aí no início, Edson, pelo fato do Neymar ser um grande ídolo do futebol, para todo mundo que gosta do futebol admira o Neymar, a gente notou até um certo constrangimento dos deputados em fazer perguntas lá para o empresário e pai do jogador Neymar da Silva Santos, mas não teve jeito. Esse assunto aí das denúncias fiscais envolvendo o Neymar, realmente esse assunto dominou o debate na CPI e coube principalmente aos deputados Silvio Torres, que é do PSDB paulista, e Arnaldo Jordi, que é do PPS do Pará, fazendo as perguntas mais contundentes em relação a denúncias de sonegação fiscal aqui no Brasil, envolvendo o período de 2011 a 2013, quando o Neymar ainda jogava no Santos, e também denúncias de evasão fiscal lá na Espanha, envolvendo a venda do Neymar do Santos para o Barcelona. Essas duas denúncias estão sendo investigadas tanto na Justiça do Brasil quanto na Justiça da Espanha.
Pois é, e as respostas, quais foram as principais alegações do Neymar da Silva Santos?
O pai do Neymar tentou passar a ideia de que tudo não passa de má interpretação, principalmente por parte da Receita Federal, quanto a, por exemplo, dúvidas sobre o que seja direito de arena e direito de imagem. Ele deu até uma explicação lá que foi contestada pelos parlamentares sobre o que ele entende que seja o direito de arena. Para ele é um direito que cabe ao clube e que só pode ser cobrado quando o jogador estiver dentro do campo, no gramado do futebol, no estádio do futebol. E o direito de imagem é um direito que o jogador pode levar para em qualquer lugar e arrecadar recursos com isso por meio de propaganda. Segundo o Neymar da Silva Santos, que é pai e empresário do Neymar, a Receita Federal e os outros órgãos de fiscalização não saberiam fazer essa distinção. 190 milhões de reais do Neymar estão bloqueados pela Justiça Brasileira exatamente por suposta sonegação de impostos entre 2011 e 2013. E o Neymar, pai, ele atribui esse bloqueio ao fato de a Receita estar sobretaxando o jogador, pessoa física, e a empresa NR Esportes, que foi criada em 2002, assim que o jogador, ainda criança, ainda adolescente, chegou ao Santos e, por causa da idade, não poderia assinar contrato, não poderia ter vínculo empregatício. Ele explicou que os próprios dirigentes do Santos orientaram que a família criasse uma empresa, essa NR Esportes, para que gerisse a carreira do jogador, principalmente em relação a direitos de imagem. E ele teria pago tudo o que a Receita queria e exigiu, só que posteriormente a Receita teria mudado o entendimento e voltou a fazer cobranças à pessoa física do Neymar quando ele já se tornou aí um adulto com mais de 18 anos. Segundo ele, toda a confusão aqui no Brasil em relação a essa denúncia de sonegação de impostos se deve a essa falta de entendimento sobre direito de imagem, direito de arena e também essas questões de sobretaxa.
Bom, os parlamentares ficaram satisfeitos com as respostas? Pelo visto, nem tanto, né?
Exatamente, eles se dividiram novamente. Aí vários deputados saíram em defesa do empresário e também do jogador e até questionaram a própria relevância do depoimento do pai do Neymar para os trabalhos da CPI da máfia do futebol, né? A CPI que quer investigar principalmente aqueles casos envolvendo José Maria Marim, ex-presidente da CBF, que está preso lá nos Estados Unidos. Muitos parlamentares acharam que o pai do Neymar nem tinha que ser convidado para participar dessa audiência pública.
Muito bem.
Outros, no entanto, como o próprio Silvio Torres, Arnaldo Jordi, o próprio relator também, achavam importante esse depoimento, até porque o relator da comissão, que é o deputado que eu acabo de esquecer, o nome, deputado Fernando Monteiro, ele é do PP lá de Pernambuco, e ele pretende, segundo ele, através dessas informações que ele colheu nos depoimentos, colocar no parecer dele algumas regras claras para deixar bem claro qual é o papel dos pais, o que pode ser feito via procuração, qual o papel do atleta e também do clube na feitura, na realização dos contratos entre jogador e clube.
Até porque os talentos estão sendo descobertos cada vez mais cedo, né?
Exatamente.
Isso é fundamental.
E um dado interessante, Edson, que o pai do Neymar atribuiu exatamente a precocidade do filho. Ele, segundo ele, a imagem do Neymar, a imagem como grande jogador, como grande craque, nasceu antes da sua profissionalização. E isso é que está também gerando toda essa confusão na avaliação do pai do Neymar.
José Carlos Oliveira, repórter da Rádio Câmara, participando aqui do Feijoada Completa no quadro Corredor das Comissões. Zeca, obrigadíssimo mais uma vez pela participação aqui com a gente e vamos em frente. Grande abraço para você.
Abraço para ti e para os ouvintes.
Tá, ok, tchau, tchau. Até a participação do José Carlos Oliveira, nosso querido botafoguense, participando aqui falando de futebol, óbvio, falando dessa questão aí da CPI do futebol, discussão na CPI do futebol com o depoimento do pai do jogador Neymar. E agora vamos falar de viagens.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Adriana Magalhães, tudo bem?
Oi, Edson, como está você? Tudo bem?
Uai, você está no vento aí, minha cara?
Oi?
Você está no vento?
Não, não estou no vento não, queria estar.
O barulho é o fundo, está parecendo vento. Adriana, conta pra gente, quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente vai nos sites e blogs e sites de reserva de hotel, enfim, faz uma porção de pesquisas. Mas a gente tem que ficar atento ao que a gente deve priorizar, quais são, né, as pesquisas mais importantes que a gente tem que fazer. E aí, quais são elas, Adriana? O que é mais importante quando você vai buscar, quando se planeja uma viagem e vai se consultar a internet para poder correr atrás de informação?
Pois é, eu não sei, onde é que você pesquisa quando você vai viajar?
Olha, eu vou no atravessarfronteiras.com.
Que ótimo.
Não, mas com certeza, atravessar fronteiras, olha. Mas não só atravessar fronteiras, mas como a gente vai nos blogs mais famosos que a gente conhece, por exemplo, Viagem na Viagem, a gente sempre vai, né, também nos blogs que falam sobre hotéis, sobre hospedagem, quer dizer, sempre buscando, né, os melhores destinos que têm se destacado bastante com essa questão das companhias aéreas, com a avaliação do atendimento, de como é o serviço das companhias aéreas. Então, são esses sites mais importantes, né? A gente vai buscando.
Exatamente, Edson. Eu estava reparando lá em casa, antes eu fazia coleção de revistas de viagem, quando eu era mais nova. E, assim, a gente só tinha essa opção naquela época, né? Olhar a revista, que, na verdade, é a visão de uma pessoa só, né? Então, a gente esperava todo mês lá a revista sobre o Chile. Aí, saía aquela revista sobre o Chile. E a gente... Eu colecionava a revista, Caminhos da Terra e tal. Agora, hoje em dia, essa coisa da internet eu acho muito bom, porque aí você democratizou, você não tem só mais uma visão, né? Quando você vai fazer uma viagem, você pesquisa o nome daquele lugar e aparecem mil e tantas opções para você ler e você pegar dicas legais. Blog é uma coisa que cresceu muito nos últimos anos, né?
Uhum.
E aí eu vi uma pesquisa que 70% dos viajantes hoje em dia buscam em blogs as informações sobre as viagens, né? Uhum. E só 37% hoje em dia vão atrás de revistas, né? Olha só como mudou, né?
Ah, completamente, né? A gente blog... falando aqui no início do programa sobre internet, que a internet é a fonte de informação para tudo, né? A gente está estudando pela internet, fazendo tanta coisa e programar uma viagem não é diferente.
E eu gosto também da internet, essa opção de você ver alguns sites que compila a opinião de vários viajantes, né? Tipo o TripAdvisor, né? Você vai ver um passeio lá, você vê a opinião de vários viajantes que já fizeram aquele passeio, se realmente o passeio vale a pena, o que, que você deve fazer, o que, que você não deve fazer. Tem outro site também, o Dubbi, que é D-U-B-B-I, que também é um site desse que compila, né? É tipo um TripAdvisor meio diferente, mas também é. E assim, tem o Viagem na Viagem, que eu acho muito bom, é um dos primeiros blogs que surgiu no Brasil, agora já é um super site. Uhum. E o que eu gosto do Viagem na Viagem também é ver os comentários das pessoas.
Sim,
porque
sim.
Porque é nos comentários que você percebe realmente o viajante normal, o que, que ele passou, o que, que ele deixou de passar.
É claro que tem os extremos, né, Adriana? Tem hotéis que o cara fala assim, é horroroso, horrível, no pior lugar que eu já fiquei no mundo. E aí vem o comentário de baixo que fala assim, olha, esse hotel é esplêndido, é sensacional, você tem que fazer uma média, né?
Tem que fazer uma
Tem que ter um certo cuidado com isso, porque senão você fica doido. Fala, não vou nem botar os pés nesse lugar.
Exatamente. A gente tem que se fazer uma média, até mesmo na vida normal, né? Tem gente que é mal-humorada e tem gente que é deslumbrada. Né?
Exatamente.
Vai se refletir nesses comentários também, uhum. Obviamente, né? E também, às vezes, a pessoa está viajando pela primeira vez, ela vai achar tudo lindo, né? Ela não vai ter outro meio de comparação, né?
Exatamente.
Então, mas acho muito legal, e assim, as revistas antigamente também, elas viviam com jabá, né? Recebiam tudo pago, não sei o que lá. Claro que alguns blogs têm esse jabá, né? Mas a maioria não tem, a maioria vai por conta própria. Eu, por exemplo, meu blog não tem jabá nenhum, assim, né? O meu blog é atravessarfronteiras.com.br. Assim, eu já ganhei umas 2 ou 3 vezes parcerias, assim, cortesias para fazer alguns passeios. Mas eu coloco assim, bem explícito, assim, que a opinião, minha opinião não vai ser modificada porque eu ganhei aquela cortesia. Eu vou falar o que realmente foi o que aconteceu, né?
A sua experiência, assim, né?
Na maioria das vezes são coisas. No meu blog, por exemplo, 99% das vezes eu mesmo paguei as passagens, os hotéis e todos os passeios. Então, quer dizer, você não tem nenhuma interferência de fora para você dar a sua opinião, né?
Uhum.
Eu acho legal.
Isso acontece com muitos também. Quer dizer, tem sempre, óbvio, né? Quando vai se tornando site, você vê as coisas vão crescendo muito. E óbvio que precisa de dinheiro para manter isso, de alguma maneira, né? Mas o bom é que as pessoas, né, consigam separar o que é financiamento do site, do blog, do que é uma opinião que precisa ser embasada de acordo com a experiência que a pessoa tem ali, né? Então, acho que é muito importante. E, realmente, as opiniões dos usuários, quer dizer, que entram ali, às vezes, pode até discordar do blogueiro, muitas vezes, pode até colocar a sua posição ali. Isso é que é muito importante, a gente saber várias opiniões até para poder formar uma opinião, para poder, né, de repente tirar uma média de que é bacana, que se deve procurar, né? Isso é muito importante.
Pois é, os blogs, essa pesquisa mostra que 68% dos leitores afirmam confiar muito nos blogs, né?
Uhum.
Ou seja, né, eles são bastante confiáveis na visão dos leitores, porque justamente isso, a pessoa está ali contando o passeio que ela fez, né? Como qualquer pessoa poderia contar.
Exatamente. Adriana Magalhães, mais uma vez, participando aqui com a gente do Atravessar Fronteiras. Lembrando que lá no blog atravessarfronteiras.com.br, que é o blog da Adriana, você vai ter essas e outras dicas e outras informações sobre viagens, inclusive com vários destinos bacanas que ela tem, dicas sempre muito interessantes por lá. Então, visite o blog. Adriana, muito obrigado mais uma vez. Grande abraço.
Eu que agradeço. Um abraço para você e para os ouvintes.
Para você tchau. Também. Tchau, tchau. Aliás, perguntaram outro dia pro editor do site Viagem na Viagem o que é essencial você não esquecer para levar numa viagem. Sabe qual foi a resposta dele? Adaptador de tomada. Ô, gente, tem nada pior do que você chegar num lugar, a tomada ser diferente e você não acha o bendito adaptador para comprar no lugar. Então, compre um no seu destino, na sua origem, na sua cidade, onde você mora, e leve, porque senão você vai sofrer. E agora vamos falar de dinheiro.
Bolso do cidadão.
Mr. Beto Veiga, como vai você?
Muito bem.
Muito bem.
Muito bem.
Estou falando de viagem aqui, fiquei até internacional aqui agora.
Ave Maria.
Beto, quer dizer que o Google proibiu o anúncio de empresas que oferecem créditos a juros abusivos, é isso aí?
Pois é. Sabe como é que é? Sabe qual é a taxa de juros? Ele diz o seguinte: se você oferecer empréstimo a uma taxa superior a 36% ao ano, certo?
36% ao ano.
36% ao ano. Você não pode anunciar na Google. Ele foi parar no mesmo grupo de anúncios, de anúncios banidos, certo?
Uhum.
E aí você vê que coisa bacana, né? Se fosse no Brasil, eu vou até ser bonzinho para não ser muito cruel, se a gente botar aí mais, sei lá, 10% de inflação e tal, quer dizer, a que tem aí lá nos Estados Unidos, então se eu botar 10% de inflação mais 36, vai dar 46, vamos botar aí 48%.
Uhum.
A gente, nenhuma empresa de cartão de crédito no Brasil poderia anunciar.
Sim, sem dúvida nenhuma.
A palavra cheque especial ia estar fora também, né?
Nem pensar, né?
Mas eu achei interessante essa matéria pelo seguinte, porque essa decisão da Google, ela leva para a gente a pensar em duas coisas. A primeira é a seguinte, por que o cara entra nesse tipo de endividamento? Que na verdade eles chamam lá de empréstimo de pagamento. Que é tipo um cheque pré-datado que você dá um cheque de $100 e os caras que te emprestam dinheiro emprestam $85. Então ela chega a ser, em alguns casos, chega a ser de 15% por uma semana, tá? É uma taxa, são taxas muito altas, uhum. E quem toma esses empréstimos normalmente são pessoas que têm menor instrução e tal. São aquelas minorias que sempre estão apanhando na história, né?
Mais desavisadas, aí, né?
Exatamente, não tem essa. Quer dizer, querem entrar no mercado de consumo e não conseguem. Assim, a gente sempre houve e sempre haverá, não imagino um mundo sem agiotagem, né? Porque esse descontrole financeiro e essa busca de dinheiro fácil acaba abrindo espaço para esse tipo de dinheiro rápido, vamos dizer assim, abrindo espaço para que as pessoas operem nesse mercado.
Uhum.
E as próprias instituições financeiras também, elas se negam a atuar em determinadas regiões por uma simples questão de custo mesmo. Ela chega e diz assim, ah, eu não vou entrar em uma área muito perigosa e tal, da cidade. O cara não vai botar uma agência lá, né? E essa ausência das instituições oficiais, que também diz esse passagem aqui no Brasil, elas não são tão... A diferença de taxa pode... O método de cobrança pode até ser bastante diferenciado, uhum. Mas a diferença de taxa, com certeza, não é tão grande assim.
Não é tão grande assim, com certeza.
O que a gente tira desse negócio é uma questão de pensar o seguinte, o crédito ele é demandado em um ambiente de consumo, né? Quer dizer, as pessoas consumindo coisas, às vezes, para participarem do mundo social, essas pessoas acabam sendo... Não vou dizer que elas sejam levadas porque são tolinhas, né? Elas são levadas por conta da pressão social mesmo, para ter um determinado bem de consumo e tal. E nessa situação, elas não conseguiriam esses bens se não fosse por meio de crédito.
Sim.
Acaba que o crédito é um elemento fundamental hoje para fomentar isso, né? Quer dizer, no passado, quem pedia dinheiro emprestado era mal visto. Hoje, se você não pedir dinheiro emprestado, você é mal visto, né?
É o famoso que... quem não deve, não tem, Beto.
Pois
Veiga.
É, tipo isso.
Tipo
é
isso, né?
É uma pena que a gente tenha que ter devendo, né? Mas eu achei que essa política do Google foi uma política... que não necessariamente, não é uma coisa que eu acho assim, muito benéfica, porque na realidade ela não tá, eles tentaram acertar uma coisa, só que o problema é outro, né?
Uhum.
O problema é esse consumismo maluco que a gente vive, e com absoluta certeza eles não vão querer abordar isso nesse momento, né? Porque é o próprio ganha-pão
da empresa, né?
Da empresa
é
anúncios. Exatamente.
Exatamente.
É o consumo.
Beto Veiga, mais uma vez, participando aqui com a gente do Bolso do Cidadão. Beto, grande abraço para você. Até a próxima.
Grande abraço.
Até a semana que vem.
Até a próxima.
Tchau, tchau. Tá aí. Participação do Beto Veiga, portanto, falando aí sobre anúncios do Google, que agora não pode anunciar a empresa como... por um lado tem, né, esse lado importante que o Beto cita, e o lado também de que realmente a cultura do consumo é o que muitas vezes fomenta, é o que faz com que as pessoas vão buscar dinheiro emprestado porque elas têm que consumir, porque têm que ter determinados produtos, etc. Né? Eu conheço gente que comprou celular com dinheiro emprestado. É um negócio meio que... Né, enfim, eu acho uma temeridade, mas tem quem faça, né? Enfim, a pessoa tem que ter um pouco de juízo. Mas enfim, né? Já que não tem juízo, pega o empréstimo, né? Então é complicado. Mas vamos agora de música, vamos mais uma parceria de Calbi Peixoto, agora com Gilberto Gil, Viver no Mar de Rosas. E aliás, a gente falou no diazinho, né? Olha que coisa boa. Feijoada completa e Calbi Peixoto.
No mar de rosas, lá onde eu sou rei, mar que eu pisei. Quando eu encontrei alguém que me inspirou, amor de nunca mais se diga nevermore.
Teu nome lembra as rosas e na tarde gris revelou Paris e um certo olhar que ao me livrar do blues me deu um mar de rosas azuis.
Que na tarde gris revelou Paris e um certo olhar que ao me livrar do blues me deu um mar de rosas, me deu um mar de rosas, me deu um mar de rosas azuis.
Tá aí, o som de Calbi Peixoto e Gilberto Gil, Viver no Mar de Rosas, esse stand delicioso. Nossa, big band, né? Com essa cara assim, totalmente Sinatra. Olha, coisa muito boa, realmente aí essa parceria, celebrando aí as parcerias de Calbi Peixoto. Vamos pro intervalo aqui no Feijoada e na volta vamos falar de saneamento básico, já já.
Feijoada completa.